Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Em dias como estes, em que através dos jornais, das rádios, das TVs e até dos púlpitos das nossas igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nos sentimos convocados por Deus para expor com genuinidade os princípios eternos da Palavra de Deus, esses princípios que nos fazem viver conforme a vontade de Deus. As correspondências que vocês nos enviam demonstram que nós estamos no caminho certo. Nós agradecemos esse retorno que vocês têm dado ao nosso programa. Por isso eu quero incentivá-lo realmente a nos escrever. Conte suas boas experiências com o estudo da Palavra de Deus. Conte suas necessidades, compartilhe suas dúvidas. Nós estamos aqui para servi-lo. E foi exatamente sobre essas experiências que recebemos um e-mail do AB, da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. As suas palavras foram as seguintes. Meu nome é AB. Ligo a Rádio Transmundial todos os dias pela internet e coloco no ambiente da loja. A loja que o Senhor Jesus me deu. Essa loja é o Atacadão Raibran. E para honra e glória do Senhor Jesus, entra mais ou menos 2.000 pessoas por dia. E as pessoas ficam interessadas pela programação e querem saber como se conectar com a Transmundial. E aí nós damos o site. Seria bom se vocês dessem um alô para Manaus e orarem também por nós. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, toda a família da Transmundial. Querido irmão, muito obrigado pela sua correspondência, pelo seu e-mail, e nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a Palavra de Deus e testemunhar do Senhor Jesus Cristo dessa maneira tão especial. Então aqui vai o nosso abraço e o nosso alô, Manaus! Especialmente para os amigos do Atacadão Raibran. Certamente o Senhor tem recompensado vocês e nós agradecemos a sua disposição de divulgar o nosso programa e agradecemos também a sua disposição de orar por nós. Nosso projeto envolve tantos programas pela RTM como a publicação dos comentários e nós temos convocado a todos vocês, convidado também a se unirem conosco em oração. E exatamente para orarmos que eu quero convidá-los agora. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia com que tu nos tratas. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Pedimos também a tua bênção para que esse projeto seja realizado conforme a tua vontade. Suplicamos também, Pai, as tuas bênçãos, a tua direção para os nossos queridos irmãos lá de Manaus, que através do estudo da Palavra de Deus eles possam viver de uma maneira digna do teu Evangelho. Pai querido, nós pedimos isso, sabendo que não merecemos, mas apelando para a tua graça e para a tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-se Yahvé. Conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje iniciamos o estudo do capítulo 3 de Filipenses. O texto sobre o qual vamos refletir é Filipenses 3, 1 a 11. E ao analisarmos mais detalhadamente esse primeiro parágrafo, damos esse título a ele: Alegria na segurança em Cristo ocorre em nossa comunhão com Ele. A alegria na segurança em Cristo ocorre em nossa comunhão com Ele. Nesse capítulo 3, Paulo vai nos mostrar mais um ladrão da alegria, isto é, as prioridades. Há cristãos que permitem que as prioridades roubem a verdadeira alegria que só o Senhor Jesus nos concede. É verdade que existem prioridades importantes para a vida, como o cônjuge, a família, o sustento, a carreira, os estudos. Todavia, elas podem se tornar ladrões da nossa alegria. Quais são suas prioridades nesse momento? O estudo? A família? O casamento? Os filhos? A carreira? O diploma? Ah, talvez a sua conta bancária. Atrás do que você está correndo no momento? Todas essas prioridades são válidas, devem ser buscadas, mas a que preço? Você tem permitido que essas prioridades roubem a sua alegria? Querido amigo, essa é uma questão de confiança. Quando não confiamos em Deus, as nossas prioridades se tornam o alvo, o foco e o objetivo da nossa vida. Recordemos que Deus sabe que algumas dessas prioridades são legítimas e por isso mesmo Ele nos promete dar o que necessitamos, não o que desejamos. Veja em Mateus 6, 31 a 34. Sendo assim, o caminho para a alegria, apesar das prioridades, é ter uma mente sobrenatural. Quando valorizamos o que Deus valoriza e olhamos para as prioridades do ponto de vista de Deus, sentimos segurança em Cristo e a nossa alegria não nos é roubada. Embora as prioridades queiram nos roubar, existe alegria na sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele nos concede a mente sobrenatural, que é o recurso, que é a atitude, que é o antídoto para ser usado contra esse ladrão. Quando temos uma mente sobrenatural, as verdadeiras prioridades não atuam contra nós, mas nos dão a oportunidade de vislumbrar sob a ótica divina o quanto teremos para receber. Por isso, ao resumirmos esse primeiro parágrafo 3, 1 a 11 de Filipenses, podemos afirmar que somente quando desenvolvemos uma mentalidade sobrenatural, ao invés de sermos roubados em nossa alegria, priorizaremos a comunhão com Cristo. Eu repito, somente quando desenvolvermos uma mentalidade sobrenatural, ao invés de sermos roubados em nossa alegria, priorizaremos a comunhão com Cristo. E nesses versos nós vamos encontrar três consequências de priorizarmos a nossa comunhão com Cristo. Três consequências de priorizarmos a nossa comunhão com Cristo. Em primeiro lugar, a comunhão com Cristo nos mostra quais são os verdadeiros valores. Paulo nos ensina usando a figura de um contabilista, de um contador, que está sempre ocupado com a questão dos preços, dos lucros e perdas. É essa figura que Paulo usa para mostrar como avaliar, como fazer um balanço das nossas atitudes em relação à nossa comunhão com Cristo. Então, primeiramente, quais são os verdadeiros valores? Versículos 1 a 6. É interessante percebermos que Paulo demonstra sua sensibilidade e desnuda suas emoções nessa carta. No primeiro capítulo, ele demonstrou alegria pela amizade e a participação dos filipenses no seu ministério. Ele se regozijava independentemente da motivação de quem proclamava e de como proclamava, porque o nome do Senhor Jesus estava sendo anunciado. Era isso que importava para ele. No segundo capítulo, ele convocou os filipenses a completarem a sua alegria, unindo-se e tratando-se mutuamente com distinção. Ele revelou que o segredo para a vida de unidade é pensarmos, sentirmos e agirmos como Cristo pensou, como Cristo agiu, como Cristo sentiu. Quando nós demonstramos o nosso interesse pelos nossos irmãos, como por exemplo, ele demonstrou, Timóteo demonstrou, Epafrodito demonstrou, com certeza nós estaremos caminhando para completarmos a alegria, para mantermos a unidade na igreja. Nesse capítulo, Paulo vai continuar manifestando as suas emoções, porém de uma maneira não convencional. No versículo 1, ele estimula os filipenses para se alegrarem no Senhor. Mas logo a seguir, no versículo 2, ele já está tomado por uma outra emoção. Ele está tenso, talvez até irado, porque recebeu notícias sobre maus obreiros que tentavam arruinar o cristianismo daquela comunidade tão amada. Quando observamos mais detalhadamente a carta, percebemos que Paulo valorizou muito a vida cristã com alegria. Sendo que a alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito, e entendendo que para Paulo a vida cristã é a vida dirigida pelo Espírito Santo, é a vida plena, é a vida cheia do Espírito, não é de se admirar que ele enfatizasse tanto a alegria. A alegria cristã é uma das características do verdadeiro cristão. O próprio Senhor Jesus, quando se despedia dos seus discípulos, orou ao Pai pedindo que Deus nos concedesse a sua alegria completa em nós mesmos. João 17,13. Por isso, é compreensível que ele tenha iniciado o versículo 1, encorajando os filipenses a se alegrarem no Senhor. Porém, Paulo ainda destacou que não se incomodava em insistir e que era seguro que assim procedesse e repetisse aquilo que ele já tinha lhes ensinado. Mas afinal, do que Paulo está falando ainda nesse versículo 1? O que ele estava repetindo? Qual era o ensinamento que ele tinha dado aos filipenses? Quando nós detalhamos o capítulo 1 e 2, o grande ensinamento que Paulo deu foi sobre o quê? Será que você consegue se lembrar? Foi sobre a unidade. A unidade da igreja vai demonstrar que nós somos um. Por isso Paulo diz literalmente, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Para ele, a alegria cristã deve ser a alegria de toda a comunidade e deve acontecer porque todos nós estamos em Cristo. A repetição da necessidade de unidade para usufruirmos da verdadeira alegria nunca deve ser minimizada entre nós cristãos. Paulo percebia isso e, emocionado, estimulava-os à alegria, conforme vemos em Filipenses 2,18. Mas no versículo 2, Paulo mudou radicalmente. Ele estava emocionado, porém o seu sentimento era de indignação, ele estava furioso. Podemos até imaginar que no exato momento em que ele escrevia ou ditava esse versículo 1, ele recebeu a notícia de que os judaizantes estavam se infiltrando na igreja com sua doutrina sem sentido. Então seu sentimento mudou. De alegria passou para a indignação. Ele não podia se calar diante dessa notícia tão perturbadora. Paulo não se conteve e o chamou até de cães, isso é, de cachorros, de vira-latas. Paulo de vez em quando era duro. Paulo estava rebatendo a falsa doutrina dos judaizantes, isso é, judeus que tinham se convertido, mas ainda queriam seguir alguns preceitos da lei, como, por exemplo, a circuncisão. Na verdade, essa questão já tinha sido acertada há mais de 10 anos quando houve o Concílio de Jerusalém. Mas esses falsos mestres continuavam insistindo e muitas vezes conquistavam adeptos e abalavam as igrejas. Por exemplo, nós vemos isso lá na igreja da Galácia. No verso 3, Paulo diz que ele e outros que pregam a Cristo é que são a verdadeira circuncisão, isto é, a circuncisão do coração, em que deixamos Deus cortar tudo o que não lhe agrada. Porque essa é a atitude correta, porque não podemos confiar de modo algum na nossa velha natureza, devemos deixar que Deus faça essa purificação, essa limpeza em nós. A carne, a antiga natureza que deseja se justificar através das obras, segue o padrão da mentalidade humana. Porém, a mente sobrenatural, que é a atitude correta contra o ladrão das prioridades erradas, nos ajuda a focalizarmos aquilo que tem valor eterno. Nos versículos 4 a 6, Paulo passa a demonstrar que ele mesmo poderia confiar na carne, mas preferia deixar tudo para priorizar os verdadeiros valores. Ele diz, ou ele mostra para nós, o que ele fez em relação a prioridades que ele deixou para trás. Veja bem, ele fala o seguinte, ele diz que os seus pais tinham deixado para ele algumas coisas importantes. Ele tinha sido circuncidado no oitavo dia, ele era da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreus. Tudo isso, seus pais, que eram hebreus, tinham deixado para ele como algo de extremo valor. Mas em segundo lugar, ele também mostra o que ele tinha alcançado pelos seus esforços pessoais. Quando não era cristão, ele era fariseu, isso é, dentro do judaísmo, era uma seita das mais severas. Ele era zeloso em relação à lei, a seguir os deveres religiosos. Ele foi tão extremado que ele foi perseguidor da igreja e se orgulhava disso. E, de acordo com a lei, ele era irrepreensível em relação à justiça que a lei exigia. Isto é, ele obedecia à lei externamente e obedecia todos os preceitos da lei. Muito bem, essas características eram importantes para alguém que não tinha Cristo. Os judaizantes estavam desafiando a Paulo. Será que eles poderiam mostrar essas mesmas características? Certamente não, pois elas exigiam um grande esforço. Esforço próprio, esforço pessoal. Mas é interessante o que Paulo coloca, que as prioridades corretas são as seguintes. Veja o versículo 3. Adorar a Deus em espírito, gloriar-se em Jesus Cristo e não confiar na carne, porque a vera natureza corrompe o caminho para Deus. Querido amigo, é assim que você desenvolve a sua vida cristã? Você confia em tudo aquilo que os seus pais deixaram, que você conquistou, ou você adora a Deus em espírito, gloria-se em Jesus Cristo e não confia na carne? Em segundo lugar, a comunhão com Cristo nos dá o privilégio de conhecê-lo mais ainda. Nos versos 7, 8 e 9, nós temos um dos textos mais importantes de Filipenses. Paulo mostra que todas aquelas características não podiam ser comparadas à possibilidade de ter comunhão com Cristo, com a sublimidade do conhecimento de Cristo. Quando priorizamos o que não tem valor eterno, corremos o risco de ter a nossa alegria roubada. Por isso é que Paulo afirmou ter rejeitado todas essas coisas, todas essas características que lhe davam a impressão de estar correto diante de Deus, trocando tudo pela sublimidade do conhecimento de Cristo. No verso 7, Paulo explica que aquilo que ele considerava com valor e prioritário, ele preferiu perder. Quando Paulo se encontrou com Jesus em Damasco, lá no caminho de Damasco, ele decidiu confiar nele, em Jesus, e tornar sem valor tudo que ele tinha priorizado até agora. Certamente foi um milagre instantâneo, foi um milagre da graça de Deus. E ainda hoje essa troca tem que ser feita por todos que desejam priorizar o que de fato tem valor. Para isso é necessário uma mentalidade sobrenatural. É necessário pensarmos como Deus pensa. Quando Paulo se encontrou com Cristo, ele perdeu todo o seu passado, mas ganhou muito mais por causa de Cristo. No verso 8, ele usa um termo forte para referir-se àquilo que ele jogou fora. Ele considerou tudo como esterco. É, tudo que ele tinha conquistado lhe trazia glória pessoal, mas não glorificava a Deus. Tudo que ele priorizava era ganho pessoal, na verdade, um ganho egoísta. Paulo não se tornou menos judeu quando desprezou tudo isso. Pelo contrário, ele se tornou um judeu completo, o verdadeiro filho de Abraão na fé. Não simplesmente pela linhagem física, mas pela fé. Devemos entender corretamente a frase, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. O que Paulo está afirmando é que não é o conhecimento a respeito de Cristo, o conhecimento intelectual dos fatos. Não, Paulo se refere ao conhecimento da pessoa de Cristo. É o conhecimento experimental, o conhecimento pessoal. Cristianismo é Cristo. A salvação é conhecer a Cristo. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É o apóstolo João que registra isso no capítulo 17, versículo 3 do seu Evangelho. É bom lembrarmos do provérbio que diz: não é tolo aquele que dá o que não pode conservar, para ganhar aquilo que não pode perder. Esta é a melhor troca que podemos fazer. Tudo que temos, mas que não conduz a Deus, deve ser trocado por Jesus, que é o único caminho para Deus. No verso 9, Paulo diz duas grandes bênçãos dessa troca. Quais são elas? Primeiro, ser encontrado nele, isto é, ter plena união com Cristo. E segundo, receber pela fé a justiça que Cristo mesmo nos concede. Cristo é quem foi justo em nosso lugar. Ele foi o único justo, e assim, mediante a sua justiça, Deus nos justifica. Ele imputa a justiça de Cristo em todos que deixaram suas antigas prioridades para valorizar o conhecimento pessoal de Jesus Cristo. Justificação, querido amigo, é declaração de Deus a nosso respeito mediante a troca que fazemos. Se acham justos diante de Deus, a Bíblia afirma que as nossas justiças não passam de trapo de imundícia. Lembre-se de Isaías 64:6. Portanto, só pela justiça de Cristo é que somos justificados por Deus. Você tem experimentado essa convivência pessoal com Cristo? Em terceiro lugar, nos versículos 10 e 11, quase chegando ao final do nosso programa, a comunhão com Cristo nos faz experimentar a conformidade com Ele. Paulo agora faz uma colocação extremamente importante. Na verdade, o que ele está dizendo pode ser resumido numa frase bem objetiva. O fato de nos tornarmos cristãos não deve constituir um fim, mas deve constituir o princípio de uma jornada que só terminará quando estivermos na presença de Deus. E Paulo aponta cinco aspectos dessa experiência que temos ao nos conformarmos com Cristo. Essa experiência é pessoal. Nós temos que conhecer pessoalmente a Cristo. Essa experiência é poderosa. Nós conhecemos o poder da sua ressurreição. À medida que o poder da ressurreição de Jesus ia operando em Paulo, ele ia experimentando as transformações necessárias que o tornavam cada vez mais semelhantes a Cristo. Nós precisamos dessa experiência poderosa. Precisamos experimentar o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, essa experiência é pesarosa. É. Nós vamos experimentar a comunhão dos seus sofrimentos. Veja o versículo 10. Paulo tinha consciência de que era um privilégio sofrer por Cristo. Versículos 29 e 30 do capítulo 1. E esse sofrimento foi vivenciado por ele desde o início e por toda a sua vida cristã. Mas nós temos muitos crentes que ficam chorando, que ficam desesperados quando as coisas apertam. À medida que crescemos no nosso conhecimento de Cristo e na experiência do seu poder, nos assemelhamos mais a ele e, logicamente, nos tornamos alvo do inimigo. Veja, Paulo foi transformado de perseguidor a perseguido. Essa é uma transformação radical e nós precisamos estar preparados para isso. Essa experiência é participativa, isso é, conformando-me com ele na sua morte. Veja, o versículo 10 está mostrando tudo isso. Andar com Cristo era uma grande e preciosa experiência, mas viver com Cristo era estar pronto para morrer a cada dia. Você está pronto para morrer? Você está pronto para conformar-se com ele na sua morte? E, por fim, em quinto lugar, essa experiência é preciosa. Por quê? Veja o versículo 11. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Com essa troca, com essa perda, com essa mudança de prioridades, Paulo ganhou muito mais do que perdeu. Ele ficou tão satisfeito com os resultados da mudança que considerou tudo o que tinha conseguido antes de Cristo como lixo, como esterco. A vida de Paulo não dependia das prioridades passageiras do mundo. Ele tinha uma mente espiritual, sobrenatural, e olhava para a vida do ponto de vista de Deus. As pessoas que vivem para essas prioridades passageiras nunca ficarão felizes de verdade. Vivem sempre preocupadas, e assim as prioridades lhe roubam a alegria. A minha oração é que você tenha as prioridades corretas, conheça Cristo, experimente a Cristo e viva sempre alegre. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é
Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sem igual. Salvou-me, meu Jesus.